funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, peço para abrirem as portas ao público possível e vamos dar início a esta sessão com uma leitura de várias informações preciosas da nossa secretária, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e informo a Câmara que deram entrada no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República as seguintes iniciativas. O projeto de resolução 1504 da iniciativa do Partido Socialista baixa à 10ª Comissão. O projeto de resolução 1505, iniciativa do PCP, baixa à 8ª Comissão. E, por último, o projeto de resolução 1506 do Sr. Presidente da Assembleia da República para a deslocação do Sr. Presidente da República a Angola. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Vamos, então, entrar na ordem do dia. Penso que já estamos em condições. Fixação do CDS-PP, um projeto de lei do CDS-PP, cessação de vigência do regime excepcional, medidas de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça no âmbito da prevenção, contenção, mitigação e tratamento do Covid-19, um projeto do PSD, revogação da lei relativa ao regime excepcional de que falei atrás, e um projeto de lei do Chega, também que revoga esta mesma lei. E portanto, vou dar a palavra, pela ordem normal, ao Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que fixou esta agenda. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O CDS utilizou o seu último agendamento putestativo nesta legislatura para que esta matéria fosse discutida, porque nos pareceu que não faria nenhum sentido encerrarmos os nossos trabalhos sem que uma matéria que tem estado na opinião pública e que tantas vezes tem sido falada não tivesse aqui uma decisão. O que está em causa, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, a resposta é muito simples. Está em causa pôr termo a um regime que, independentemente da sua intenção original, já não faz sentido. Ou seja, a Lei 9 de 2020. Esta lei teve, desde o seu início, e é muito claro nos termos da própria lei, uma natureza excepcional. Estamos a referir medidas de exceção num período grave de pandemia, de confinamento do país e, obviamente, de risco muitíssimo elevado. Neste momento, a situação está, não tendo a pandemia desaparecido, como é evidente, mas está relativamente controlada. As medidas excepcionais e, designadamente, todas as medidas mais gravosas foram já levantadas e, sobretudo, a vacinação, que é obviamente o elo de ligação entre estas medidas e a sua realidade ou a sua adaptação, não justificam. A vacinação está concluída e está praticamente terminada em todo o sistema prisional e, portanto, nada justifica a manutenção desta lei e, por isso, ela deve ser revogada. Esta lei, o que permitia? Permitia o perdão parcial de penas, permitia um regime especial de indulto, permitia ainda regimes especiais de extraordinários de saída administrativa. Sendo que, obviamente, todos eles permitiam a saída de presos das cadeias, sendo que, em alguns casos, eles teriam e tiveram que, obviamente, regressar, consoante a medida que lhes foi aplicada. Terão saído, com base neste regime, qualquer coisa como 3 mil presos das cadeias. o que superou bastante a previsão original, que rondaria os 2.000. E destes, umas 500 a 600 terão regressado em função da medida que lhes foi aplicada. Queria dizer-vos, senhoras e senhores deputados, que do ponto de vista do CDS e do ponto de vista de quem marcou este agendamento putestativo, o que está em causa hoje e aquilo que eu quereria discutir hoje, sendo prático, sendo pragmático e sendo eficaz, não é a origem da lei, nem sequer a sua bondade ou não original. Não é isso que queremos discutir hoje, não é isso que está hoje em cima da mesa. De resto, essa discussão foi feita. E convém lembrar que nessa discussão, em que tive a ocasião de participar, nós nunca negámos que a lei se fundava em argumentos humanitários que, obviamente, não refutámos então e não refutamos agora. O que dissemos na altura, e o que disseram os partidos que se opuseram a esta mesma lei na altura, foi que poderia haver outro caminho, que, na nossa opinião, havia num espaço que é um espaço confinado por natureza, como é o sistema prisional, meios de responder à pandemia ou a surtos pandémicos que não implicariam uma libertação ampla, por assim dizer, de presos das cadeias. De resto, fizemos na altura o paralelo com as situações em que foram aplicadas ou foram montados no país hospitais de campanha. Parecia-nos a nós que essa era uma solução possível, utilizar o espaço prisional para, à semelhança do que foi montado cá fora, para a generalidade dos doentes, poder haver o recurso a esse sistema, com reforço de médicos, com reforço de pessoal de enfermagem, etc. E que havia ainda mínimos que deveriam ter sido cumpridos, como, por exemplo, que estas saídas tivessem obrigatoriamente que ser substituídas por prisão domiciliária, por exemplo. Como de resto foi feito numa proposta, e foi apresentado numa proposta, estou recordado e não quero entrar em erro, do Partido Social Democrata. E, portanto, esta era a nossa ideia. Devo dizer, de resto, que essa solução, a de substituir prisão por prisão domiciliária, foi a solução que foi adotada noutros países que seguiram este caminho, designadamente, e por exemplo, França ou Itália. E, por isso, não acompanhámos a solução original, mas não negámos que ela teria uma intenção humanitária. Hoje, a situação é completamente diferente. E o que é que está em causa hoje? Hoje estamos a falar de uma situação em que decorreram, senhoras e senhores deputados, decorreram 6 meses sobre o último estado de emergência. Decorreram 8 meses, ou mais de 8 meses, 242 dias, sobre a última situação de confinamento no nosso país. Já lá vão 8 meses desde que saímos do confinamento. Decorreram 5 meses sobre o levantamento das principais medidas excepcionais. E, portanto, manter um regime excepcional só para as cadeias, que continua a libertar presos, neste contexto em que a generalidade das medidas foram levantadas, em que vão já muitos meses sobre o estado de exceção, não faz, no nosso ponto de vista, nenhum sentido. E não só não faz sentido, como contribui para o descrédito da justiça e para o descrédito da justiça junto da generalidade dos cidadãos. Porque as pessoas acham que as penas, obviamente, são para cumprir, tirando, obviamente, as medidas que já existem, de clemência ou outras que já existem, que são aplicáveis, mas que existem em normalidade. E é numa situação de normalidade que nós, obviamente, estamos. De resto, e sobre a posição, enfim, não tanto a posição, mas sobre a forma como a justiça olha para esta mesma matéria, eu acho que devemos ter em conta também os pareceres do Conselho Superior do Ministério Público e o parecer do Conselho Superior da Magistratura. São ambos perentórios. Cito de forma muito breve o do Conselho Superior do Ministério Público. Do ponto de vista dos direitos da população prisional, nada impede, do ponto de vista dos direitos da população prisional, nada impede a cessação da vigência da lei, pelo que parece ser de conferir concordância ao projeto de lei. Já o Conselho Superior da Magistratura diz, tendo em conta a evolução positiva da pandemia e o processo de vacinação em curso, eu acrescentaria, o parecer já tem os tempos, hoje já não é em curso, é encerrado, é forçoso concluir que deixou de haver fundamento para a manutenção do regime em causa. E, portanto, não só o CDS traz esta matéria, como aquilo que aqui trazemos hoje é absolutamente concordante com aquilo que dizem os Conselhos Superiores, seja do Ministério Público, seja da Superior de Magistratura. Dizer também que, olhando para este regime e olhando para trás, a verdade é que não existiram, infelizmente, grandes surtos nem grandes problemas nas cadeias portuguesas. Houve casos, houve doentes, não sei se terá havido mortes, não tenho registro disso, mas pelo menos mortes nos mesmos termos que aconteceu nos lares de idosos, por exemplo, não aconteceram e, portanto, globalmente o sistema, deste ponto de vista, conseguiu funcionar, apesar das condições complexas e difíceis que nós vivemos no nosso sistema prisional, o que é um mal crónico no nosso país de há décadas, diria eu, à nossa parte. Alguém reconheceu até, lembro-me, o então Ministro da Justiça e hoje Primeiro-Ministro, que o país nunca investiu em prisões praticamente desde o 25 de Abril. Numa fase inicial era compreensível, tínhamos chegado à liberdade, mas depois, efetivamente, o país nunca fez os investimentos necessários. Mas esse também não é o objeto deste debate. Não estamos aqui para discutir o sistema prisional, para discutir as dificuldades do sistema prisional, para discutir as carências de meios humanos e outros no sistema prisional. É um debate muito importante, mas não é isso que estamos aqui a discutir. Objetivamente, este regime, e não estou a fazer um juízo de valor, este regime serviu de facto para reduzir a sobrelotação das cadeias. Reduziu seriamente a população prisional no nosso país. Nós tínhamos uma taxa de 122.7 por 100 mil habitantes. No fim deste regime, passámos para 109.6 por 100 mil habitantes, aproximando-nos da média da União Europeia. Não quero fazer um juízo de valor sobre isto, é conhecida a nossa posição crítica sobre o regime, mas, de facto, contribuiu para resolver o problema da sobrelotação, e isso é muito claro, por exemplo, no relatório que aqui discutimos na semana passada da Provedoria de Justiça. Não tenho dados sobre reincidência, sobre o que é que aconteceu a estas pessoas que foram libertadas, não tenho dados e, portanto, sobre isso não posso tirar nenhuma conclusão. O que eu tiraria como conclusão, e posso até admitir que os defensores do regime possam aqui dizer que ele terá também contribuído para que não tenham havido problemas de maior em termos de pandemia nas cadeias, não tenho dados concretos sobre isso, mas admitamos teoricamente que sim, que isso poderá ter contribuído. Aquilo que aqui discutimos hoje e aquilo que aqui resolvemos hoje é se este regime faz sentido continuar a vigorar ou não. E na nossa opinião, e por isso trazemos a proposta, não faz nenhum sentido. De resto, reparem numa coisa. Nós falamos em normalidade global no país, basta ver nós próprios aqui no Parlamento a forma como funcionamos hoje e como funcionávamos nesta altura, mas isto reflete-se em toda a sociedade. O período que eu já falei do levantamento das últimas medidas e se, felizmente, nós temos 85% ou 86% da população vacinada, no sistema prisional a taxa de vacinação é de 91%, o que sublinha também, obviamente, a desnecessidade deste regime. Terminaria mesmo dizendo que isto mesmo foi, quando foi perguntado por mim à Sra. Ministra da Justiça, em sede de comissão, a Ministra respondeu que faria depender o sucesso deste regime da taxa de vacinação. Na altura andava nos 70%, hoje estamos nos 91%. Sabemos, de resto, que o próprio Governo já se pronunciou a favor do fim deste regime, ainda que, diria eu, talvez pudesse ter tomado a iniciativa. Como não o fez, o CDS tomou a iniciativa e esperamos que hoje haja aqui um consenso alargado para que este regime termine e para que se reponha e se faça, desse ponto de vista, melhor justiça no nosso país. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Carlos Peixoto, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Senhor Deputado Telmo Correia, eu queria felicitar o agendamento que aqui traz e que, como sabe, diz muito ao PSD, que, aliás, foi o primeiro partido a apresentar um projeto de lei nesta Casa para acabar com esta libertação, eu diria que quase libertinagem de presos. Concordarão todos que um vírus não se combate nem com uma ordem de soltura, nem pode ser um prémio ou um troféu para um condenado em prisão. A ideia é simples e sempre